Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Mais um programa de responsabilidade aqui do nosso sindicato, né? O Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e região. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras e demais ouvintes do programa, nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, São José de Sabugi, Santa Luzia, Santa Terezinha, Emas, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas e Malta. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Catingueira, Olho d'Água, Cacimba de Areia, Areia de Baraúnas, Quixaba, Passagem, Patos. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Salgadinho, Assunção, Tenório, Junco do Seridó, Várzea e São Mamede. E também um bom dia especial a todos os companheiros e companheiras que estão aí na escuta do programa, né? O nosso bom dia aí para a companheira Maria José e Sebastião, né? Luciana, todos lá no município de Quixaba, né? Tá lá na escuta do programa. O nosso companheiro Zé Geraldo Socorro, também na escuta do programa lá no sítio São Bento, distrito de Santa Gertrudes. O nosso bom dia também ao companheiro José Roberto Lima, né? Presidente lá da UMAC e também vice-presidente da Associação do Patativa do Açaré, né? Toda a turma do assentamento Patativa, né? Maria também está na escuta, né? E Everaldo, outros companheiros e companheiras, né? Na escuta do nosso programa. O nosso bom dia também para a companheira Preta, que é agente comunitária de saúde lá em São José dos Pinhares, a Domício, a Geneva, a Genival, né? A todos os companheiros e companheiras lá do Sítio Poeira, né? Que também estão na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Todos os domingos, essa turma aí está ligada, né, no nosso programa.
Também lá para o Nova Conquista, né, que tem muitos ouvintes que reclamam que a gente não manda um alô. Aí para os moradores lá do Nova Conquista, né, a Lúcia, a dona Jessina, que sempre escuta o programa, o nosso bom dia.
Pois é, nós vamos aqui falar inicialmente das assembleias que foram realizadas nos municípios na última quinta-feira, né? Nós realizamos a reunião no município de São José de Espinharas, a reunião muito boa, aconteceu na Câmara Municipal, participaram diversos servidores, né? E os advogados estiveram lá presentes para repassar as informações sobre as ações, né, que tramitam na Justiça. À noite realizamos a reunião no município de Malta, na Escola Estadual, uma reunião muito boa. No dia 17, na última segunda-feira, nós realizamos a reunião no município de Condado, né, precisamente lá com os professores, mas também tinha outros servidores. No dia 18, né, foi realizada a Assembleia do município de Emas, às 4 horas da tarde, através da nossa diretora lá, as diretoras, né? Socorro Rodrigues e Edivânia. Fizeram lá a reunião no município de Emas.
Agradecer também, né, o nosso delegado, né, e também a diretora Rosângela, né?
O Cacá e Rosângela, né, que articularam lá a reunião no município de Emas. E também a assembleia que aconteceu no município de Santa Terezinha, né? Onde foi realizada lá também com a dupla lá Socorro e Edivânia, e já com a participação dos advogados do sindicato, onde repassaram as informações sobre os processos que estavam tramitando aí, né, na Justiça.
Agradecer também, né, a nossa delegada, que também esteve presente, a Valéria.
A Valéria que está lá no batente com a gente. Na quarta-feira foi realizada a reunião em São José do Sabugi, na Câmara Municipal, uma reunião importante, onde repassamos as informações sobre as ações dos quinquênios e também da diferença do salário no tocante a um texto de férias, né, que o prefeito, pelo segundo ano consecutivo, paga menor. E à noite nós realizamos a reunião em Santa Luzia, na sede do sindicato, uma reunião muito participativa, inclusive marcamos aqui a próxima para o dia 12 de março, 12 de março, a partir das 3 horas da tarde, estaremos lá fazendo um atendimento jurídico lá no município de Santa Luzia, que tem 223 servidores para receber precatórios. Todos esses municípios aqui, em sua maioria, né, têm precatórios a receber. E na última quinta-feira foi realizada a minha reunião em São José do Bonfim, né? Inclusive foi julgado o processo de São José do Bonfim, inclusive agora foi para o Tribunal de Justiça, onde nós ganhamos, né, essa ação, e o processo agora está no Tribunal de Justiça. Mas como foi lá a reunião em São José do Bonfim, que foi você que fez?
Foi uma reunião participativa, né? Os servidores falaram muito sobre essa reforma que são diretamente prejudicados, porque faz parte do regime geral, e pediram, né, a gente vai marcar também, agendar com os advogados uma reunião também para que seja discutido sobre essa reforma da Previdência, que vem prejudicar não só os professores, mas todos os servidores públicos municipais, além, né, da iniciativa privada. Mas no caso de São José do Bonfim, foi uma reunião muito esclarecedora, né? A nossa delegada, agradecer também a Boneide, né, que fez a explanação também do que já está acontecendo lá. Lá já foi pago o piso, já foi pago o texto de férias. Só o que ela está agendando é para que faça a revisão do plano de carreira, que não deu tempo o ano passado. Mas já vai encaminhar e também vai conversar, né? Ficou de conversar com a prefeita, entregou os laudos lá da insalubridade no tocante às auxiliares de serviço da escola, e ficou da prefeita dar uma resposta. Então, a gente já vai adiantando aqui que se todos se unirem, né, ela disse que vai sentar com o pessoal que está faltando a insalubridade e vai sentar juntamente com a prefeita e ver o que é que vai ser adiantado no tocante à insalubridade em São José do Bonfim.
Pois é, do nosso calendário, alguns municípios não foi possível realizar a reunião, no caso de Salgadinho e Assunção, mas Salgadinho já está agendado para o dia 28, às 3 horas da tarde, na Câmara Municipal. Então, na sexta-feira, logo após o Carnaval, né, próxima sexta-feira, 3 horas da tarde, a nossa Assembleia Geral no município de Salgadinho, na Câmara Municipal. Aí tem os municípios de Assunção, Mãe d'Água, Vista Serrana, Passagem, Quixaba. No caso de Salgadinho e Assunção, né, foi suspensa, que era no mesmo dia. O município de Vista Serrana era num dia de condado, mas o pessoal achou melhor não fazer nesse horário, às 4 horas da tarde. Nós vamos remarcar. Mãe d'Água não foi possível porque o salão paroquial estava em reforma. Em Quixaba foi suspensa e não deu como a gente fazer a visita lá, temos que remarcar. Então, no caso de Assunção, Mãe d'Água, Vista Serrana, Passagem, Quixaba, né, vamos fazer um esforço, né, podendo até fazer essas assembleias aí no sábado, dia 29, para já fecharmos o mês de fevereiro. Mas vamos pensar direitinho, se não for possível, a gente reúne na primeira semana de março, né? Mas praticamente aqui 80% do calendário que foi aprovado na assembleia na reunião da diretoria do SINFEMP, né, da realização dessas assembleias, ele foi cumprido, certo? E alguns problemas que ocorreram nos municípios, por exemplo, essa suspensão da reunião de Quixaba e Passagem foi justamente a necessidade de fazermos a reunião extraordinária em paz, devido a esses desmandos, né, que estão acontecendo no município, prejudicando diretamente os servidores municipais.
Lembrando, Gonçalo, a todos esses que ainda não aconteceu a reunião, é que essa reunião que a gente, esse calendário a gente tirou, porque antecede a nossa principal, né, dia 5 de março, a paralisação com a abertura oficial da campanha salarial 2020. Então, a gente tirou esse calendário exatamente agora em fevereiro para culminar, né, que no dia 5 de março todas as cidades da nossa base façam essa paralisação e tenham uma representação aqui na nossa paralisação geral aqui na abertura oficial na cidade de Paz. Caso, como a gente já está aqui, né, dia 28 vai fazer em Salgadinho, e se não tiver agenda como fazer nessas demais cidades, todas essas pessoas, né, os delegados e o conselho de representantes, vim para Patos participar dessa abertura oficial da campanha salarial 2020.
Pois é, então, dia 5 de março, lançamento da campanha salarial 2020 do Sinfemp, que tem como tema Resistiremos na Luta. Mas, companheiros, não foi possível a gente falar no programa anterior sobre a plenária do movimento de moradia que foi realizado no dia 14 de fevereiro no auditório da Associação Comercial de Patos. Essa plenária foi iniciativa da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região, da UMAC, a União Municipal das Associações Comunitárias Rurais e Urbanas de Patos, da FEPAMOC, a Federação Paraibana do Movimento Comunitário, da CONAM, a Confederação Nacional de Associações de Moradores, e também do SINFEMP, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região. Uma plenária que contou com mais de 200 pessoas, de diversas comunidades, né, diversos bairros, muitas associações realmente se articularam com isso, uma presença também dos servidores públicos, né, que fizeram o cadastro anteriormente no SINFEMP. E aí nós vamos marcar brevemente o cadastro, né, dessas pessoas, né, inclusive dos que já fizeram esse cadastro no SINFEMP, né, diretamente agora um cadastro num site, né, da CEAP, né, da CEAP. Inclusive, que é a CEAP, né, essa Companhia Estadual de Habitação Popular. E algumas observações, né, no tocante a essa ficha cadastral que deve ser preenchida. Primeiro, que as inscrições elas são permanentes e podem ser feitas a qualquer dia e hora através do site, né, que está sendo disponibilizado pela CEAP. As inscrições realizadas na sede da CEAP, né, e nos bairros onde serão realizadas são idênticas e têm a mesma validade. A ordem de inscrição não é critério de seleção, né? Antes de iniciar o procedimento de cadastro, os servidores, né, devem ter em mãos os documentos, o endereço do titular, do cônjuge, né, se for o caso, porque é importante, né, essa informação correta, né, porque vai facilitar, inclusive, não necessitar mais de outros documentos, né, porque muitas vezes as fichas saem erradas, mas vão ser necessários o CPF, né, o nome completo, o NIS, data de nascimento, a identidade, o local de trabalho, o município pretendido para construção, o grau de instrução, a situação no mercado de trabalho, por exemplo, telefone residencial, celular, comercial, o e-mail, o nome completo da mãe, a data de nascimento da mãe, telefone da mãe, se já foi contemplado em algum programa de habitação de governo ou não, se possui casa própria ou financiada em qualquer unidade da federação, e caso já tenha feito inscrição na CEAP em programas anteriores, né, vai ter que ser digitado o número do protocolo, né? Então, são algumas informações que são necessárias, isso do titular. Do cônjuge vai precisar o nome completo dele, o CPF, a data de nascimento, a identidade, local de trabalho, nome completo da mãe, data de nascimento da mãe, telefone da mãe, certo? Endereço para correspondência. Também vai perguntar sobre a estrutura familiar, a renda familiar, quantidade de pessoas na família a ser beneficiadas, quantidade de crianças na família a ser beneficiada, se há idosos na família a ser beneficiada, se há deficiência na família a ser beneficiada, se há portadores de HIV na família a ser beneficiado, certo? Então, se tem, inclusive, se tem, inclusive, aqui, no caso aqui desses portadores de deficiência, né? Se a deficiência é cegueira, mudez, surdez, mental, física, cadeirante, né? Então, todas essas informações, elas vão ser necessárias. O SINFEMP fez aquele cadastro, né? Inclusive nós estamos com todos os dados, né, Carminha?
Exato.
Mas nós vamos trabalhar o seguinte, nós vamos trabalhar através, em conjunto com as associações comunitárias. Então nós temos aí associações, até porque os servidores moram nos bairros, né? Moram nos bairros, e a gente vai, na verdade, ao encontro dessas pessoas. Então a gente tem aí o Monte Castelo, os sapateiros, o Jatobá, o Santa Cecília, o Nova Conquista, que é o Mutirão, o Alto da Tubiba, nessa região aqui, da área do Jatobá, como a gente chama. Nessa outra região aqui, a gente tem o SBT, que é o São Sebastião, o Bairro da Vitória, Melindra, Placas, Vila Cavalcante, Sete Casas, Salgadinho, Placas, Vila Nova, né? E tem um Nova Brasília, né, que mora o pessoal também, muitos servidores e servidoras nessa, né, área aí. A gente tem outra área que é o Belo Horizonte, o Juadoce, o Matadouro, o Noé Trajano, a Vila Mariana, o Novo Horizonte, temos o Jardim Queiroz, o Jardim Lacerda, o Belo Horizonte 2, então toda essa região aí, né, ainda tem agora, além do Novo Horizonte, né, ainda tem os loteamentos, ali tem o Bairro dos Estados, ali tem o Jardim Califórnia, né, tem outros bairros novos aqui
Jardim
em Passo,
Europa.
Né? Jardim Europa, né, então toda aquela área ali é do Belo Horizonte. Aí a gente vai ali para o Conjunto Plena Nascimento, Rua do Meio, Morro Liberdade, Santa Clara, Zé Maris, é o Conjunto Geraldo Carvalho, né, loteamento Geraldo Carvalho. Aí você vai pegar o Jardim Guanabara, a Maternidade, pegar também ali o Jardim Redenção, vamos ter também o Residencial Itatiunga, o Bival Linta, a Vila Teimosa, Geralda Medeiros, né? Então, outra região também que a gente vai fazer o trabalho. Aí tem um Santo Antônio, né? Tem um centro, o centro. Aí tem a outra área também do distrito de Santa Gertrudes, né? De Santa Gertrudes, que também é uma área que envolve o pessoal da zona rural. Então, realmente, eu já citei aqui, no caso, a área do São Sebastião, a área do Belo Horizonte, a área do Morro Liberdade, a área do Jatobá, né, o centro, Santo Antônio, distrito de Santa Gertrudes e a zona rural. Então, todos esses companheiros e companheiras, né, a gente sabe que mora nessas comunidades, né, poucos moram na Brasília, né, poucos moram na Vila do Lago, né, nós vamos realmente fazer esse trabalho em conjunto com as associações comunitárias, né? Até porque é importante esse vínculo do movimento sindical, do SINFEMP, né, com as comunidades, né? Especialmente agora que a gente está vivendo o quê? Onde o prefeito, o Indirino de Patos, está realmente perseguindo, né, os servidores públicos, né, tirando um dia de folga na semana. E muita gente está pensando que vai melhorar o atendimento nas unidades de saúde, que vai melhorar o atendimento na UPA, que vai melhorar o atendimento no PA Maria Marques, né, que vai melhorar o atendimento no Frei Damião, que o laboratório agora vai funcionar decentemente, né, que vai ter insumo, que vai ter tudo, só mudando, na verdade, a carga horária, né, aumentando a jornada de trabalho dos servidores que já estavam trabalhando normalmente. Então, o povo vai ver que, na verdade, o problema da saúde de Passo não é do servidor, até porque nós estamos aí com 20 unidades de saúde, com serviço odontológico suspenso, desde o dia 3 de setembro do ano passado, já passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, estamos terminando em fevereiro, 6 meses, e não se toma uma atitude. Mas o dentista e o auxiliar de saúde bucal estão lá, certo? Estão lá para trabalhar, disponíveis, mas infelizmente não foi resolvida essa situação. Afinal, o secretário de saúde saiu e não resolveu.
Né? Gonçalo, ainda lembrando que essas mesmas unidades que estão interditadas, o odontológico, também estão interditados os procedimentos, né? Os enfermeiros e os técnicos de enfermagem não podem fazer certos procedimentos porque não tem como esterilizar. Então, para que a população não venha, muitas das vezes a população sai revoltada com o servidor, mas fique sabendo que o servidor está preservando sua saúde, porque se não tiver, como vê, se essa, realmente está esterilizado esse material, você pode ser contaminado, né, com doenças. É por isso que foi interditado e até agora não houve, né, não resolveu a questão. Então, muita conversa de prefeito e pouco agir para resolver a questão, porque já vai fazer 6 meses e até agora não foi resolvido essa pendência, né, dentro das unidades de saúde. Outra questão que a gente, sobre essa plenária, Gonçalves, muita gente está perguntando o que é que o sindicato tem a ver com moradia. O sindicato tem tudo a ver com moradia, porque os nossos sócios também precisam de moradia. E é uma luta do Sinfemp, e sempre foi, um conjunto habitacional para os servidores de Patos. E nós vamos continuar nessa luta, buscando meios, né, para que a gente possa ter esse benefício para os sócios do Sinfemp, para todos os servidores públicos municipais de Patos. Nessa questão aí do Itatinga, teve muitos servidores que foram, né, alguns servidores que foram contemplados, teve outros que foram com o conjunto que foi feito no Monte Castelo, mas muita gente ficou de fora. Então, tem que prestar atenção nessa questão, porque os servidores que ganham acima de 1.600 é outra modalidade, e os que ganham abaixo, que muita gente zangou quando falou que era baixa renda, né? Mas o que quer dizer baixa renda é que a pessoa que tem até R$ 1.600, né, na família, não é você que ganha, é a renda familiar, porque o que conta é a sua renda, a renda do seu marido. E se você, na sua família, tiver acima de 1.600, aí já é uma outra modalidade de casa, né, que não é, como diz o outro, é baixa renda. O baixa renda não é quem ganha menos do que um salário, não. É quem ganha até na época, né, que havia esse... Não tem mais essa modalidade. Essa modalidade 1, que era até 1.600, o Bolsonaro tirou. Né, o Minha Casa Minha Vida. Para pessoas mais humildes, que antes tinha as casas que vinham para baixa renda. Doava a casa. Agora você tem que pagar de acordo com o que você ganha. Tem pessoas que pagam R$ 50, tem pessoas que pagam 200, dependendo da renda da familiar. Então, essas casas não têm mais renda, não tem mais verbas para essas casas. A gente está esperando que saia. Saiu para de 1.600 acima. A gente tem, vê aqui, exemplo lá em João Pessoa, tem empreendimentos que para quem ganha de 1.600 acima, tem esses empreendimentos. Agora, para a pessoa que ganha até 1.600, foi retirado mais uma vez, né, o mais humilde, o que não pode comprar aquelas casas de 200 mil, ficou sem ter como sair do aluguel, porque esses conjuntos habitacionais populares foi retirado da pauta do presidente da República.
Pois é o presente que esse desgraçado desse Bolsonaro dá ao povo brasileiro, né? Especialmente aos que não têm condições de construir sua casa própria. Ele, na verdade, está financiando aí para os grandes, né? Aí quem ganha 4 mil por mês, 5 mil, né? Acima de 5 mil, né? Aí está tranquilo, né? Agora, quem ganha aí até 1.600, ele já tem cortes, né? Mas veja bem, pessoal, então essa é a questão mesmo da saúde, como a Carminha estava falando aqui. Para você ter uma ideia, meu irmão procurou 5 UBS aqui, Unidades Básicas de Saúde, para ser aplicado a injeção. Ele não conseguiu, porque realmente estava interditado. Veja bem, aí não resolve uma coisa dessa. Agora, vocês observaram aí o esforço extraordinário que foi feito para realizar o São João de Patos. Inclusive, tirando 1,5 milhão da prefeitura, 1,5 milhão da prefeitura para fazer o São João. Aí, assaltar um caos, o pessoal não tem equipamento de proteção individual, o pessoal teve o adicional noturno reduzido, que recebia R$ 249,50, está recebendo R$ 60, é o caso mesmo dos condutores socorristas, certo? E de outros companheiros que recebiam esse percentual aí de 25% em cima do salário base, certo? Não concede férias porque diz que não tem dinheiro. E aí eu pergunto, é ter dinheiro para dar 1,5 milhão para a empresa? 1,5 milhão? Então, é essa situação que só não vê quem não quer.
Gonçalves, outra questão. Não tenho dinheiro para pagar o texto de férias, mas tem dinheiro para comprar ponto eletrônico e câmaras para fazer o Big Brother dentro das unidades e dentro das escolas. Então, já está dizendo que o alvo é o servidor. O alvo é o que está aí todo dia atendendo a população. Nós, servidores públicos, viramos alvos desses prefeitos e desse... vem lá de cima já, né? Que a gente viu aí o ministro, né, chamando os servidores de parasitas. E muitos dos que são atendidos por esses servidores acham que realmente os servidores são parasitas. Lembre-se que seus filhos, quando passam numa escola, estão sendo atendidos por um professor da escola pública. Lembre que quando você vai no hospital, quem lhe atende é um enfermeiro, é uma técnica de enfermagem, é um médico que é servidor público. Lembre que quando você vai em qualquer repartição pública, tem um servidor lá que lhe atende. Agora, se ele fosse parasita, ele não ia lhe atender. Ele não ia encaminhar a sua vida, não ia facilitar a vida de vocês. É para isso que existe o servidor público. Só que esses governos querem o Estado mínimo. O que é que eles querem? Que você pague. Que você pague a um médico particular, que você não tenha serviço dado pelo Estado. Eles querem diminuir. Aí diz que quem tira o dinheiro que é para fazer os serviços é os servidores. Mas os servidores estão lá para atender, para fazer a máquina andar, para fazer esse país ter o que tem até hoje. Agora, a população tem que ter consciência que o servidor público é quem o serve. E parasita é os que estão no poder tirando direito dos servidores.
Pois é, então essa situação aqui em Passo, no caso da saúde, né, um retrato cruel do rombo que foi causado nessa prefeitura, que não foi praticado pelos servidores públicos. Mas o interino insiste em dizer que a culpa é nossa. Então essa retirada de um dia de folga dos servidores, podem ter certeza que nada vai melhorar no tocante ao atendimento, porque não tem condições nenhuma de atender, certo? São 20 unidades com serviço suspensos, com procedimentos aí suspensos, certo? Na parte de odontologia, onde um enfermeiro nem um técnico de enfermagem pode aplicar uma injeção, porque não tem como esterilizar, não tem como fazer, porque tudo está suspenso. Uma fiscalização do Ministério Público, a Vigilância Sanitária e até o Conselho Regional de Enfermagem e também de Odontologia constataram essas irregularidades nas unidades básicas de saúde. Mas nós vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta aqui com o programa Sinfep para Todos. Vamos mais uma vez aí do grande Hélio dos Teclados, Prefeito Perseguidor.
Novo sucesso, Hélio dos Teclados, Prefeito Perseguidor é o nome da música. Toma vergonha na cara, prefeito fraquinho, não esqueça o povo que lhe ajudou. Foi nosso povo que botou você aí, hoje tu vira as costas, tu não dá valor. Tua arrogância vai lhe destruir, abandonasse quem lutou por ti. Hoje só dá vez os adversários, dando alto salário, esquece o pobrezinho. Teu secretário pensa que é Deus, matar do povo é muita humilhação. O mundo da roda e o castigo vem, quando a conta vier, tu não paga não. Perseguidor é isso que tu és, mas Deus tá vendo e o povo também. Vingança é um prato que se come frio, hoje tu tá rindo, mas vai chorar também. É do coitado pobre de espírito, é só o irriga quem tu dá valor. Tu catuca o cão com uma vara curta, esse é meu recado que o povo mandou. Perseguidor do trabalhador, mas minha voz tu não cala não. Tás perseguindo até professor, mas que vergonha, não faço não. O teu mandato um dia se acaba, o meu talento só quando eu morrer. É bem mais fácil tu morrer de raiva, ouvindo o povo a me defender. Vai meu conselho quando ainda é cedo, vai trabalhar não maquia não. O povo bota, mas o povo tira. Tu não és eterno, tu não dura não.
Perfeito perseguidor, perfeito perseguidor de mentira e promessa, o povo já se cansou. Perfeito perseguidor, recado de muita gente aí que votou no senhor. Perfeito perseguidor de mentira e promessa, o povo já se cansou. Perfeito perseguidor, recado de muita gente aí que votou no senhor.
Hélio dos Teclados, Araruna, Paraíba, 98025142, chama que a gente vai. Toma vergonha na cara, perfeito fraquinho, não esquece o povo que te ajudou. Foi nosso povo que botou você aí, hoje tu vira as costas, tu não dá valor. Tua arrogância vai lhe destruir, abandonaste quem lutou por ti. Hoje só dá vez os adversários, dando alto salário, esquece o pobrezinho. Teu secretário pensa que é Deus, mandar do povo é muita humilhação. O mundo dá roda e o castigo vem, quando a conta vier tu não paga não. Perseguidor é isso que tu és, mas Deus tá vendo e o povo também. Vingança é um prato que se come frio, hoje tu tá rindo, mas vai chorar também. És um coitado pobre de espírito, é só o irriga quem tu dá valor. Tu catucas o cão com uma vara curta, esse é meu recado que o povo mandou. Perseguidor do trabalhador, a minha voz tu não cala não. Tás perseguindo até professor, mas que vergonha não faço não. O teu mandato um dia se acaba, o meu talento só quando eu morrer. É bem mais fácil tu morrer de raiva, ouvindo o povo a me defender. Vai meu conselho enquanto ainda é cedo, vai trabalhar numa guia não. O povo bota, mas o povo tira, tu não és eterno, tu não dura não. Perfeito perseguidor de mentira e promessa, o povo já se cansou. Perfeito perseguidor, recado de muita gente aí que votou no senhor. Perfeito perseguidor de mentira e promessa, o povo já se cansou. Perfeito perseguidor, recado de muita gente aí que votou no senhor. Os teclados, Araruna, Paraíba. Eu sou mais eu, meu patrão. Prefeito e seguidor.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, lembrando que o prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda, não foi eleito pelo povo de Patos para ser prefeito. Quem elegeu foi justamente os 17 vereadores e vereadoras. Então foi uma eleição indireta, né? E aí estamos realmente sofrendo, né, com essa gestão perseguidora, que o alvo, igual a Bolsonaro, é o servidor público, certo? O alvo de Ivan Lacerda e de Bolsonaro, justamente o servidor público, como se fôssemos culpados pela situação que se encontra o serviço público no Brasil e aqui no município, né? Só para vocês terem uma ideia, as unidades básicas de saúde de Patos, nós temos aqui o Adeban Martins, Antônio Urquiza, Diego Lucena, o Ernesto Soares, o Manuel Pereira, Maria Madalena, Maurício Cajuais, o Rita Palmeira, Verônica Vieira, Walter Aires, Ana Raquel, Bival Linto, Di Xavier, Domiciano Vieira, Doraci Brito, Itatiunga, José de Oliveira Pio, Liberdade, Pedro Firmino, Rosinha Xavier, Sebastiana Xavier, Enaldo Torres, Horácio Nóbrega, Aide Medeiros, João Soares, Hernando Sátrio, Nabu Vanderlei, Roberto Oba, Solon Medeiros, Zona Rural, né? Aderbal Martins, Belmiro Guedes, Carleuza Candeia, Evaristo Medeiros, Geraldo Carvalho, Lauro Queiroz, Maria Marques, Metódio Leitão, Osman Aires, Pedro Leandro, Ioiô Laureano. Então, nós temos em cada unidade dessa enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, recepcionista, auxiliar de serviço. Algumas têm vigias, né? Tem os médicos, alguns residentes, outros não, certo? E tem um apoio de outros profissionais, mas o básico aqui, na verdade, são esses profissionais. Então, são os outros, né? Os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, os educadores físicos, né? Muitos servem de apoio, né? Ponto de apoio. Mas os enfermeiros, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, recepcionista, auxiliar de serviço, vigias, né? É uma equipe, né, que sempre está permanentemente.
É o que está na unidade aí, é formado os NASFs, né, que já foram fechados, que tem a equipe multidisciplinar.
É, a equipe multidisciplinar. Então, veja bem, vá na sua unidade de saúde e veja quem realmente está trabalhando, dando plantão direitinho, certo? Quem colocou o ponto eletrônico? Eu quero ver se alguns médicos realmente vão cumprir às 40 horas, certo? Vamos ver o que é que vai dar nisso aqui, porque tem ponto eletrônico, tem câmeras, né? Tem tudo, né? Agora, quando você vai nessas unidades de saúde, aí não tem o material sequer para fazer a limpeza, certo? Não tem nem material para fazer a limpeza, as auxiliares de serviço não tem como fazer a limpeza, e não é só nas unidades básicas de saúde, não. Aí veja também como é que está lá o Frei Damião. Veja como é que está a UPA, veja como é que está o PA Maria Marques, né? Veja as condições de trabalho desses servidores e servidoras, veja se tem o equipamento de proteção individual, inclusive eles têm contato com perfurocortantes, vamos ver se eles têm realmente esse EPI. O Sereste, né? O CAPS, né? foi fechado uma reforma que não começou. Não começou.
Gonçalves, não é só o CAPS que está fechado, todos os CAPS.
Todos os CAPS, fechados no meio de novembro.
Estão atendendo no Sereste.
No Sereste, sem as mínimas condições. Sem as mínimas condições. Inclusive, quem é coordenador desses CAPS ainda chega lá abusando dos servidores, exigindo o que não pode exigir, porque não tem nem como atender, né? Porque ali é um amontoado. O Sereste agora virou amontoado dos CAPS. E aí eu pergunto, não tem uma carroça de areia enfrenta esses CAPS, né, para serem recuperados. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. Né? Quatro meses. E a gente vai.
Lembrando que os servidores estão lá, viu, a população. O serviço é que não está sendo feito porque não deram as condições. Então, mais uma vez, está comprovando que o que está acontecendo na saúde de Patos não é culpa do servidor. O servidor está lá no seu posto de serviço, pronto para atender a população. Mas quando a população chega, ele vai ter que dar um não à população. Né? Quando uma pessoa deixa um exame, ele vai ter que devolver o exame porque não está marcando. E assim por diante. Quem leva as pancadas é quem está atendendo diretamente o povo. E mais uma vez, diz essa população. Os servidores estão lá, não atendem porque não dão condições. E é por isso que, mais uma vez, nós pedimos o apoio dessa população a esses servidores, que é quem atende vocês todo dia, lá na unidade de saúde, lá na escola, lá onde eles estiverem. Tem um setor público, quem está lá é o servidor, não é secretário, não é coordenador, não é secretário de educação, não é coordenador de nada. Quem está lá é o servidor. Do vigia ao médico. Então, mais uma vez, a gente pede à população o apoio para essas pessoas que estão sendo perseguidas, porque desde que esse prefeito entrou, que o alvo dele é o servidor. Tá certo? É para provar que o servidor não trabalha. O servidor trabalha, prefeito. Agora, o senhor quem está dando condições para ele trabalhar.
Pois é, esse quadro aí, ele também se repete nas escolas e creches do município. Escolas que não foram recuperadas, creches que não foram recuperadas, as condições de trabalho estão as piores, né, para todos os servidores e servidoras. Né? A mesma situação da educação. somente propaganda e mais nada. Afinal, o prefeito ia até fazer um programa, né? Disse que ia começar um programa em algumas rádios, o programa que tinha o nome Trabalhando para o Povo, né? Agora ninguém sabe qual é esse povo, se é o povo dele, se é o povo que ele trouxe lá de Conceição, no Vale do Piancó, certo? Porque para o povo de paz, eu não vejo trabalho. Eu fico perguntando aqui, o que foi feito, por Ivan Lacerda nesse período que ele assumiu? Ah, foi feito. Ele fechou o PA Maria Marques, aí agora que reabriu. Ele encontrou as unidades básicas de saúde funcionando, tem aí vítima com serviço suspenso. Esse é o trabalho. Ah, os servidores estavam trabalhando normalmente, dando conta do recado, mas ele fez o quê? Perseguiu. Né? Perseguiu. E continua perseguindo. Transferências irregulares. Nós estamos aqui presenciando auxiliares de serviço da Secretaria de Educação e merendeiras que trabalhavam há 22 anos em escolas, em creches, que estão sendo transferidas para a Secretaria de Saúde. E eu soube, inclusive, que a Secretaria de Saúde pediu 10 auxiliares. 10. Aí a Secretaria de Educação mandou logo 20. Aí quem os diretores escolheram? Aquelas auxiliares que estão doentes. Aquelas companheiras que estão trabalhando já nas últimas, que moram inclusive próximo das escolas e das creches. Eu lembrei de imediato o nazismo, que as primeiras vítimas foram justamente os portadores de deficiência. Eu lembrei também, como historiador que sou, da escravidão, onde negros e negras doentes, né, morriam ali e ninguém mais queria, né, comprar, certo? Então a mesma coisa está sendo feita em Patos. Ou seja, diretores de escolas, diretores de creches, tem algumas exceções, mas são poucas, porque esses diretores de escolas e creches, eles estão a serviço de Ivanes, eles estão a serviço da secretária Socorro Chaves, certo? E Socorro Chaves está a serviço de quem? Do prefeito. Eles não estão preocupados na pessoa, no ser humano. Eles estão tratando a gente como objeto, inclusive
como um número.
É, com números, fazendo sorteios. Ah, se você não quiser aqui, vai ser um sorteio. Como se nós tivéssemos entrado no serviço público através de sorteio. Mas nós entramos através de concurso público, né? Nós não entramos através de apadrinhamento político. Nós não somos comissionados, porque todos os comissionados que estão aí, na verdade, é ligado à gestão. Foi indicação de vereador, de vereadora, certo? Dos que estão no poder. E aí esses diretores de escolas e creches podem ficar com raiva de Zé Gonçalves, que não estou incomodado. Eu estou preocupado e incomodada com o que vocês estão fazendo com essas companheiras, especialmente as mulheres, idosas, doentes. E vocês entregaram essas mulheres, transferiram essas mulheres, estão expondo essas mulheres, certo? A um sacrifício maior. Ou seja, quem trabalha na área do Belo Horizonte, querem transferir lá para escolas, para unidade de saúde, para UPA. Eu pergunto, como é que essas companheiras vão sequer ter condições de se deslocar? Tem umas que não conseguem nem andar de moto. Nós temos exemplo, por exemplo, da escola Dom Expedito, que tem a companheira Cícera Nazaré. Quer dizer, um diretor de uma escola chegar a fazer uma coisa dessa, transferir a pessoa, a funcionária mais antiga, doente. A mesma coisa fizeram lá no Rotary, com a companheira também que tem problema de saúde, certo? Que inclusive era cozinheira. A mesma coisa estão fazendo com Cida, lá da escola Igor Mota, com problema de saúde, inclusive com câncer de pele, que estava lutando para trabalhar pela manhã, para não estar exposta ao sol. E, na verdade, essas companheiras e outras estão passando por toda essa dificuldade. E algumas servidoras jovens que foram transferidas foi justamente por perseguição. Servidoras, inclusive, auxiliares de serviço, que sempre contestaram alguma irregularidade na escola e na creche. Foi o que aconteceu com a companheira lá do Maria Odócia, onde o irmão do vereador transferiu a companheira, né? Mas está mantendo lá outros que são aliados, inclusive, da secretária de Educação do município. Isso não é, não é coisa que se faça com essas companheiras, não. Certo? Nós não estamos na escravidão, não. Nós vamos resistir a tudo isso, vamos denunciar. Inclusive, nós vamos começar a denunciar aqui citando nomes de quem está fazendo isso. Ou seja, é pura perseguição política. Companheiras que chegam num sindicato que não tem nem condições de conversar com a gente, extremamente nervosas, chorando, certo? O psicológico totalmente abalado, certo? Inclusive podendo até ter mais consequências com os problemas de saúde, situações inclusive lá do Zé Genuíno, onde companheira também doente. Ou seja, eles fizeram o seguinte, o critério, qual o critério que foi utilizado? Quem está doente, e eu acho que foi aquele discurso, nós vamos tirar daqui porque essa daqui não serve mais, nós queremos pessoas que trabalhem, né? Nós vamos tirar daqui alguém que conteste alguma coisa, que reclame alguma coisa. Então, o que os diretores de escolas e creches estão fazendo é isso, essa perversidade, essa maldade.
Foi a chance.
Estão entrando na onda do prefeito perseguidor, que é Ivan Lacerda. Estão entrando na onda da secretária perseguidora, que é a Socorro Chaves. Que o tempo todo que faz, na verdade, é o quê? É só realmente reclamar do servidor. Esse servidor não quer trabalhar, esse outro não quer trabalhar. Quer dizer, nós somos servidores públicos. Nós somos servidores públicos, né? Nós trabalhamos. Agora, nós não podemos, na verdade, resolver o problema do serviço público aqui em Patos, porque não é dado as mínimas condições. E o que é que está acontecendo? Os diretores de escolas e creches realmente colocaram essas companheiras, a maioria mulheres, né? Estão aí expostas, pessoas idosas, doentes. E aí eu pergunto...
Gonçalves, ainda estão ameaçando, se essas companheiras não aceitarem, e ainda ir para a justiça.
O próprio documento assinado pela secretária Socorro Chaves coloca isso, de cortar ponto, de abrir procedimento administrativo, certo? Tudo isso. Observe que essas pessoas não têm Deus no coração. Deve ter outra coisa, mas Deus não tem, não. Certo? Não tem Deus no coração. Certo? Não tem. É um pessoal insensível, autoritário, prepotente, arrogante, perseguidor do servidor efetivo do município. Então, os auxiliares de serviço, nós fizemos a reunião na última quinta-feira. Vamos, inclusive, encaminhar juridicamente, vamos entrar com as ações na justiça para que todas essas companheiras e companheiros retornem ao seu local de origem de trabalho. Até porque o concurso que foi feito em Paz foi por secretaria.
Gonçalves, eu queria até que você me desse aqui para eu falar essa questão. Quando você foi fazer a sua inscrição, você escolhia a secretaria que você queria trabalhar. Então, se você fez na educação, você não tem que estar a saúde para a administração, a não ser que você... Em casos isolados, que a pessoa mesmo peça. Mas agora, foi a caça às bruxas. Está entendendo? Os diretores pegou a faca e o queijo na mão para cortar todo aquele servidor que eles não gostam. Todo aquele servidor que não é capaz de diretor. Todo aquele servidor que levanta a cabeça e não faz... Não deixa que ninguém lhe pise. O que está acontecendo é exatamente isso. E as pessoas idosas e doentes que não tem mais como dar nada mais para dar, porque já estão cansados. Já trabalharam 20, 25, 30 anos. Então, o que a gente está dizendo aqui que é maldade é porque é maldade mesmo. A servidora chegar tremendo, chorando. Oh, meu Deus, me botaram para tal canto, eu não posso ir, o que é que eu vou fazer? Isso é coisa que se faz com as pessoas? E sendo ameaçadas por essas diretoras. De levar, quando é jovem, de ser feito um relatório sobre ela. Vou fazer um relatório sobre você, para entregar a secretária, porque você está em estágio probatório, isso é para as novatas, que não estão recebendo a pisadura que eles estão querendo pisar. Nunca, em toda a história da cidade de Patos, aconteceu um massacre com o servidor, igual está acontecendo agora, na gestão de Ivanes. Mas por que está acontecendo? Porque o prefeito é quem deu a ordem. E se você é subordinado, você cumpre. Agora eu vou dizer uma coisa a você. O servidor não é capacho e nem vai aceitar essa cela. Porque ninguém é jumento. Só para alertar a população que o servidor de Patos, para poder entrar na prefeitura, eles fizeram um concurso. Mesmo auxiliar de serviço, mesmo o gari, o coveiro, eles tiveram que estudar para poder entrar. Então, nós não vamos aceitar uma cela, porque nós não somos jumento para morrer de trabalhar, porque prefeito A ou prefeito B quer que a população seja atendida sem ele dar condições. Porque a população sempre foi atendida nas escolas. Nunca chegou ninguém na escola para achar a escola suja, porque as auxiliares estão lá para limpar. Nunca chegaram na unidade de saúde para a auxiliar de serviço não estar lá fazendo seu serviço, para não ser atendido por uma recepcionista. Então, não é agora, porque o prefeito disse que quer cumprir a lei. Tirando direitos, ele vai cumprir a lei do lado dele. E não paga o nosso texto de férias, não paga nossos direitos, retirando adicional noturno, tudo que a gente está conversando aqui, existe a lei. E ele diz que cumpre lei, mas quando é para fazer o servidor sofrer, quando é para pagar os nossos direitos, ele retira. E não venha dizer que não retira, não, porque o decreto que está aí tira férias dos servidores. Tem servidor com mais de 2 férias, eles estão mandando o servidor tirar as férias, gozar as férias, mas não está pagando o texto de férias, porque o tal do decreto impede. E eu nunca vi falar, mais uma vez aqui, lembrando do doutor Damião, nenhum decreto pode retirar direitos, senhor prefeito. Cumpra a lei.
Pois é, uma situação extremamente difícil, né? Os companheiros que trabalham aqui, por exemplo, na creche Clemilde Vanderlei, na creche Dona Nini, na escola, na creche também Glaucio Buriti, na creche Hugo Mota, na creche Inácio Fernando, na creche Manel Quinídio, na creche Maria Eunice, na creche Maria Gomes, que é lá em Santa Gertrudes, na creche Mariana Medeiros, na creche Santina de Gelo, na creche Tia Luci, a escola Rotary, escola Doutor Dionísio, José Permínio, Paulo Porto, Tobias Medeiros, Anaísa Calisto, o Aristides, o Centro Integrado de Educação de Patos, que é o Zé Genuíno Napoleão Nóbrega, o Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, né, no caso a EJA, o Centro de Referência, né, de Atendimento Especializado, que é a antiga Irmã Benigna, que lá quer prejudicar também os professores, a Escola Raimunda Melo, a Escola Sabino, a Escola Municipal Sadi e Ágaba, o Senador Humberto Lucena, Ana Altides, o Manel Roberto, Maria das Chagas, o Monsenhor Vieira, o Antônio Guedes, o Firmino, o Otto Souzaquinho, né, lá no Jatobá, o Agil de Castro, o Alfredo Lustosa, o João Rodrigo de Amorim, a Escola Nelito, o Pastor Frank Dai, o Cizenando, a Escola Lírio, o Anésio Leão Miguel Mota, a Maria Odócio e Santa Terezinha, o Dom Expedito, o nosso Latio Juca, o professor Oliveira, a Escola Zefinha Mota, né, os que trabalham na sede da Secretaria de Educação, certo? O Nabu Vanderlei, né, o Centro de Línguas, o Ginásio de Esportes, o Francisco Candeia, o José Martins Alves, né, que é a unidade escolar na zona rural, o Patativa do Açaré, o Antônio da Costa Palmeira, a Nina Nóbrega, a escola Nina Nóbrega. Então, todos esses companheiros e companheiras, né, estão sendo realmente prejudicados. Então, nós realizamos, inclusive, na última sexta-feira, a nossa paralisação, uma paralisação vitoriosa, praticamente colocamos aí 800 servidores nas ruas, né? 800 servidores, que foi realmente demonstrada a insatisfação, especialmente os companheiros lotados na Secretaria Municipal de Educação, que estão sofrendo essa perseguição por parte dos diretores de escolas e creches, da secretária de Educação e do gestor municipal. Uma mobilização vitoriosa, não apenas dos servidores de educação, mas de todas as secretarias que compareceram em peso. E aqui, já fazer o convite, né, para a nossa Assembleia, que será realizada na próxima quinta-feira, às 15h, no auditório da Associação Comercial de Patos, né? Nós já, inclusive, encaminhamos o ofício para liberar os servidores municipais, para a administração, para a saúde, para a educação. E a nossa pauta aqui é a seguinte. Primeiro, não entrega de equipamento e proteção individual. 2, não concessão de férias e pagamento de 1/3. 3, não implantação das progressões horizontais e verticais. 4, não pagamento de 1/3 de férias aos professores. 5, não concessão do aumento de 12,84% do piso nacional dos professores ativos e aposentados. 6, jornada de trabalho de 30 horas semanais e 6 horas corrida. 7, falta de condições de trabalho. 8, deliberação de paralisação e ou greve por tempo indeterminado. 9, calendário de mobilização. 10, indicação dos membros para composição do comando de greve. Então, essa assembleia de quinta-feira, nós vamos também deliberar se faremos greve por tempo indeterminado. Sexta-feira foi só o aquecimento. E o prefeito, inclusive, está indo para a imprensa ameaçar que vai cortar ponte, que vai fazer isso, aquilo. Nós vamos fazer a luta, prefeito interino de Patos, e vamos Lacerda. Não vai ser suas ameaças que vai impedir os servidores e servidoras, nem a nossa entidade sindical, de fazer a luta. Do jeito que você diz que os servidores têm que cumprir os seus deveres, nós também temos os nossos direitos. E nós vamos à luta, porque esse sindicato aqui não é sindicato para se acovardar diante dos ataques de gestores municipais. Esclarecendo aqui que todos os companheiros e companheiras devem participar dessa nossa assembleia da próxima quinta-feira, né? E sobre...
É uma assembleia geral com todos os servidores
envolvendo os professores, porque não tem perspectiva de implantar os 12,84% dos professores ativos e aposentados. Vocês aposentados também vão se prejudicar, certo? Os aposentados e os ativos. E os aposentados que ganham acima do salário mínimo têm um reajuste de 4,48%. Retroativo a janeiro, como também um reajuste dos professores. E até agora nenhuma perspectiva de enviar esse documento. Também vamos nos mobilizar para participar da sessão da Câmara na próxima quinta-feira, onde o prefeito deve enviar projetos de lei prejudicando os servidores e servidoras aqui do nosso município. Então, queremos aqui reafirmar esse compromisso para todos os companheiros e companheiras participarem dessa nossa assembleia na próxima quinta-feira, às 15h, no auditório da Associação Comercial de Paz. Um bom carnaval para todos e todas, e nos encontraremos na quinta-feira com mais uma Assembleia Geral, a partir das 15h, no auditório da Associação Comercial de Patos. Bom final de domingo e uma semana de vitórias para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras.
Um bom final de domingo e um carnaval abençoado para todos nós.
Toma vergonha na cara, prefeito fraquinho. Não esqueça o povo que lhe ajudou. Foi nosso povo que botou você aí. Hoje tu vira as costas, tu não dá valor. Tua arrogância vai lhe destruir. Abandonasse quem lutou por ti. Hoje só dá vez os adversários, dando altos salários, esquece o pobrezinho. Teu secretário pensa que é Deus, mandar do povo é muita humilhação. O mundo da roda e o castigo vem, quando a conta vier tu não paga não. Perseguidor é isso que tu és, mas Deus tá vendo e o povo também. Vingança é um prato que se come frio. Hoje tu tá rindo, mas vai chorar também. É de um coitado pobre de espírito. É só o irriga quem tu dá valor. Tu catuca sucão com uma vara curta. Esse é meu recado que o povo mandou. Perseguidor do trabalhador, mas minha voz tu nunca lá não. Tás perseguindo até professor, mas que vergonha não faço não. O teu mandato um dia se acaba, o meu talento só quando eu morrer. É bem mais fácil tu morrer de raiva
ouvindo o povo a me defender. Vai meu conselho enquanto ainda é cedo, vai trabalhar, não maquia não. O povo bota, mas o povo tira, tu não és eterno, tu não dura não. Prefeito, perseguidor, prefeito, perseguidor de mentira e promessa, o povo já se cansou. Prefeito, perseguidor, recado de muita gente aí que votou no senhor.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.